Nós vamos agora para o próximo bloco. Senadora Ângela Portela, em seguida o senador Wilder Moraes, em seguida o senador Randolph e em seguida a senadora Lides. Senadora Ângela.
Muito obrigada, presidenta. Quero cumprimentar o ministro Renato Janine Ribeiro, cumprimentar o secretário executivo Luiz Cláudio Costa, dizer, ministro, que a sua indicação para o Ministério da Educação foi amplamente festejada aqui na Comissão de Educação. Pude presenciar inúmeros senadores que demonstraram a satisfação, a alegria de ter um ministro com o seu perfil de autoconhecimento técnico, de comprometimento com a educação do nosso país. Ministro, é inegável, como muito bem colocou aqui a senadora Fátima Bezerra, os grandes avanços que nós tivemos na última década na educação. A expansão da educação infantil, do ensino técnico, profissionalizante e superior. É inegável isso e eu reconheço que grandes programas foram implantados, como o FIES, o ProUni, o Pronatec, mas nós vivemos um momento especial em nosso país, um momento em que o governo federal, o governo da presidenta Dilma, busca fazer o ajuste das contas públicas no intuito de fazer o nosso país voltar a crescer. E é nesse contexto diferenciado que eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu ouvi com muita satisfação que o senhor disse certa vez, já ministro da Educação, que é preciso levar todas as crianças para o mundo da escola e não para o mundo da rua. O senhor se referia à educação infantil, ao programa Pró-Infância. E esse programa Pró-Infância nós temos acompanhado com muita atenção, até porque está na meta do Plano Nacional de Educação ampliar, aumentar em 50% as vagas para a educação infantil. Mas eu gostaria de registrar aqui, ministro, algumas deficiências na execução desse projeto nos municípios brasileiros. No meu estado de Roraima, temos 15 municípios, conseguimos em articulação com o governo federal, em parceria com as prefeituras, construir algumas creches lá no estado. Mas nós observamos, ministro, que grande parte dessas escolas, que tem uma estrutura física louvável, confortável para as crianças, as prefeituras não têm conseguido atender as crianças de 0 a 3 anos de idade. Falta pessoal qualificado para atender as necessidades naturais de uma criança de 2 meses, 3 meses até 2 anos, 3 anos de idade. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, um investimento maior, uma atenção maior do Ministério da Educação para a formação e a capacitação desses profissionais para que, efetivamente, a gente consiga, né, cumprir essa meta até 2024, que é o ano de vigência do PNE. Nós vimos, na semana passada, na Marcha dos Prefeitos, um dos prefeitos se manifestar e dizer que nós tínhamos alguns presentes de grego do governo federal, que eram as creches e as UBS. Eu não considero UBS, Unidades Básicas de Saúde. Em relação à creche, não considero que seja um presente de grego, mas sem dúvida nenhuma, o que a senadora Fátima colocou aqui, em relação ao aumento da União no repasse de recursos para a educação, isso é indiscutível. É indiscutível. O governo federal precisa ampliar, né, o seu aporte de recursos para que as prefeituras consigam construir essas creches, colocar essas creches em funcionamento e assim a gente cumprir a meta de expansão das vagas em 50% atendendo as nossas crianças brasileiras. O senhor também tem dito, reiteradas vezes, da importância de melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio. Isso todos nós sempre falamos, é uma necessidade urgente, extrema, especialmente do ensino fundamental e do ensino médio, que sem dúvida nenhuma foi colocado aqui por diversas vezes, que é um calcanhar de Aquiles na educação do nosso país, a melhoria do ensino médio em nosso país, sem dúvida. Agora eu gostaria de saber, ministro, como é que o senhor pretende conseguir essa elevação da qualidade? É possível envolver as universidades brasileiras usando a educação à distância para investir na formação e capacitação dos professores de educação básica? O senhor colocou como uma das prioridades, né, do Ministério da Educação a formação dos professores de educação básica. Seria possível usar toda a experiência, o know-how das nossas universidades mesmo considerando que o ensino à distância não tem sido identificado como um vetor de qualidade, mas explorar melhor as tecnologias que nós temos hoje para formar melhor os nossos professores? E quando a gente fala dos professores, eu não posso deixar de destacar também que há uma forte mobilização em todo o Brasil, né, com os nossos professores lutando por melhores condições de trabalho e por salários mais justos, né? Obviamente que isso envolve o governo federal, os governos municipais e estaduais. Quais são as suas propostas para enfrentar essa crise? E a greve dos nossos professores e técnicos administrativos? Ministro, eu sou técnica administrativa da Universidade Federal de Roraima, mas a gente tem acompanhado com muita atenção a movimentação dos nossos professores e dos nossos técnicos. Eu gostaria de saber como é que está sendo a negociação, tem sido aberto um diálogo com esses líderes que estão querendo melhorias salariais? Nós temos 61 universidades, me parece que 40 delas estão se movimentando para entrar em greve. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como andam as negociações do MEC com esses profissionais que estão lutando por qualidade, por melhores condições de trabalho e por melhores salários. Quero lhe parabenizar e desejar boa sorte à frente do MEC. Obrigada.
Obrigada, professora Ângela. Nós vamos passar agora, imediatamente, ao senador Wilder Moraes.
Obrigado, presidente Fátima Bezerra. Cumprimento o ministro da Educação, Renato Giannini, e toda a sua equipe. Ministro, o que vários colegas de oposição já até relatou antes, e também não queria, nesse momento, discutir o plano de educação, mas na posição de empresário e de alguém que um dia só tem condição de estar aqui porque teve o crédito educativo e hoje senador da República, o que me entristece no país, e talvez a Vossa Excelência, como do Ministério, vamos chamar educador, precisava talvez fazer uma lição de educação no governo, porque não existe crise no Brasil financeira, existe questão de prioridades. E a educação tem tempo. Então, a gente tem vários programas no governo rodando, que poderia, de repente, ser transferido para a pasta da Vossa Excelência. Onde cita? Eu tenho 7 bilhões que foi privatizados os aeroportos. Aí foi criado um fundo para fazer a expansão da aviação regional. Se já esperou tanto tempo, esses 7 bilhões não podia vir para a educação? Então, e pego ainda, quantas obras paralisadas que gastaram tantos bilhões? Então, acho que o governo, e a Vossa Excelência, com a capacidade que tem, eu acho que o governo explorou tanto isso para ganhar as eleições, como foi dito. Em 2013, gastou 7 bi. Em 2014, gastou 14 bi. Todo mundo ficou muito contente, e principalmente os estudantes do Brasil. E, de repente, o que deixa mais triste é a mudança das regras do jogo que sempre o governo faz. Então, cria-se uma expectativa e depois vem uma frustração. Eu acho que o governo tinha que aproveitar esse momento de crise e saber utilizar esse momento de crise para que a gente possa, pelo menos, alguma parte do governo que funcione pleno. Então, fica aqui, não quero me estender mais, mas vejo, as nossas ferrovias, traçamos ferrovia para o Brasil inteiro. Não temos nenhuma funcionando. Para que fazer isso tudo? Porque não fez uma de cada vez. Mas sabe o que é o problema? Que nós temos que ir lá no Mato Grosso, falar com o pessoal do Mato Grosso, temos que ir lá no Sul, temos que ir lá no... Então, isso cria-se o quê? Me desculpa, gera-se uma mentira política e que faz isso acontecer. Então, eu estou vendo aqui hoje a decepção no país inteiro. Imagina o número de estudantes que estão frustrados. Isso, essa questão da economia nossa, é sinal de toda essa incerteza que criou para o Brasil. Nada que a gente escuta, a gente pode confiar. Hoje, os investidores estão indecisos, os empresários estão indecisos. Imagina os programas Minha Casa Minha Vida, que foi um grande avanço, e olha que eu sou de oposição, e que no meio do caminho para-se tudo. Então, isso, o número de prejuízo, empresa, expectativa de gente. Então, acho que o governo tem que ter, e aí eu acho que o ministro, como da área da educação, que tem, com certeza, vários técnicos preparados, economistas, matemáticos, que ensina a fazer o dever de casa. O governo tem que ter prioridade. Quem faz tudo não faz nada. Então, essa é só a minha colocação. E parabéns para o senhor aí, que Deus te ilumine e que possa dar uma aula para esse governo, que tenha a responsabilidade para não ter tantos programas e nada acontece.
Agora a palavra para o senador Randolph e, em seguida, a senadora Lira.
Senhor ministro Renato Giannini, quero lhe cumprimentar. E antes de perguntar, fazer uma rápida consideração, eu tive duas satisfações na área da educação com a presidente Dilma. E posso fazer e falar isso com a autoridade quem no segundo turno a apoiou. Duas satisfações. A primeira foi o lançamento, foi o lema anunciado pela ministra. Anunciado pela presidente, Pátria Educadora, nos indicando para todos nós que o que já é dito por todos seria e será de fato prioridade no Brasil. O segundo foi a escolha de Vossa Excelência no Ministério da Educação. Vossa Excelência, não conheço pessoalmente, mas leio a obra de Vossa Excelência e sou admirador do que Vossa Excelência escreve. E, por isso, considero identidade em o que escreve e pensa com o que faz ou poderá fazer à frente do Ministério. Entretanto, houve uma contradição, no meu entender, ministro, do governo com o próprio lema, com o corte de 20% do orçamento do Ministério. É um corte de 9,42 bilhões de reais. Me parece que é, primeiramente, uma contradição com o lema que o próprio governo anunciou e é solicitar de Vossa Excelência um esforço, me permita, quase desumano, de Vossa Excelência, do Dr. Luiz Cláudio, que muito bem conhece o Ministério da Educação e tão bem tem atendido a nós e às necessidades do Amapá, mas um corte de 20% no orçamento é uma contradição em si, no meu entender, com o próprio slogan do governo. Não vou me... tinha um questionamento nesse sentido, não irei fazer, porque isso já foi, de certa forma, feito pelos colegas senadores e respondido por Vossa Excelência. Também sobre a questão do FIES, Vossa Excelência tem prestado aqui esclarecimentos, mas eu queria só destacar o seguinte, também ainda em relação ao financiamento da educação. Tem circulado denúncias sobre a existência de fraudes no valor dos contratos do FIES. E, nesse sentido, em matéria do dia 18 de março, o jornalista Luiz Nassif, na revista Carta Capital, afirmou o seguinte: grande parte das faculdades embute um fator de risco nas suas mensalidades. O caso mais notório foi da Uniesp, alvo de uma CPI. Sua mensalidade era de R$ 1.000, mas o aluno que pagava em dia tinha um desconto de 80%, pagando apenas R$ 200. Com o FIES, a escola passou a cobrar R$ 1.000, sem risco, porque é garantido pelo Tesouro. Eu lhe pergunto, ministro, não seria o caso, diante dessas denúncias, de uma extensa investigação do Ministério da Educação sobre isso, e aí pergunto se tem algum procedimento em curso dessa natureza, e quais os mecanismos que podem ser criados para coibir fraudes como essa que foi noticiada pelo jornalista Luiz Nassif. Né? A outra questão, senhor ministro, me satisfaço com esta última, para lhe perguntar, repito, porque boas partes das perguntas já foram feitas pelos colegas, eu não poderia deixar aqui, eu repito, duas satisfações aqui em ter Vossa Excelência no Ministério, em ter Vossa Excelência no Ministério e tendo vindo do ambiente acadêmico, do ambiente das universidades e conhecer o ambiente das universidades, e na sua pré-eleição aqui, na sua preliminar, o senhor ter dito que há uma disposição por parte do Ministério da Educação em dialogar com todas as entidades de classe, de servidores, aí no caso dos servidores é a FASUBRA, dos professores, no caso é a ANDES, Sindicatos Nacional, que Vossa Excelência muito bem conhece, e da União Nacional de Estudantes, que Vossa Excelência já destacou aí. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, existe uma greve nas universidades federais, institutos federais, entre elas a Universidade Federal do meu estado, a Universidade Federal do Amapá, encontra-se em greve desde o último dia 28 de maio, né, e isso está se repetindo em todos os estados. A greve é uma greve de servidores, como Vossa Excelência sabe, também dos professores, coordenada pela FASUBRA e pelo ANDES. Diante do que Vossa Excelência destacou, inclusive, na preliminar, eu lhe pergunto, está em curso o diálogo com o Comando Nacional de Greve? Tem data para ter alguma reunião com o Comando Nacional de Greve? Existe alguma proposta por parte do Ministério? E sabendo que Vossa Excelência, repito, vindo do meio acadêmico, tem, obviamente, toda a acessibilidade para este tema. Eram essas perguntas, senhor ministro. Eu agradeço.
Nós vamos agora passar para a senadora Lidzi.
Senhor ministro e caros senhores senadores e senadoras, eu até fiz algumas perguntas aqui, digamos, mais objetivas. Como sou preocupada com a questão do ensino básico, e a própria senadora Ana Amélia referiu-se a isso, acaba agora o prazo, neste mês, para os municípios elaborarem seus respectivos planos de educação com base no PNE. E a situação até então é desalentadora. Poucas unidades da federação conseguiram sancionar seus planos. Com base nisso, eu queria perguntar o seguinte: o Ministério já trabalha com a possibilidade de prorrogar esse prazo? De que modo os estados e municípios que não cumprirem os prazos poderiam ter seus danos mitigados, tendo em vista que deixariam de ter prioridades no programa de ações articuladas, que repassa recursos para programas de formação de professores e financiamento de obras? Ponto. No entanto, eu queria dizer, caros ministro, ao tempo que saúdo Vossa Excelência, quero saudar também um dos seus auxiliares, em nome da Bahia, nosso querido ex-reitor da Universidade Federal da minha região, do Recôncavo Baiano, Paulo Gabriel, que vejo com alegria se dedicará a essa que considero que é a prioridade da educação no Brasil. Alfabetizar na idade certa. O calcanhar de Aquiles da educação brasileira é este: alfabetizar na idade certa. A alfabetização é a primeira porta de oportunidade que uma criança tem. Portanto, este é o centro da prioridade da educação, na minha opinião. Eu sei, como destacou aqui o nosso educador e governador e senador Cristóvão, a Constituição indica essa prioridade para os municípios, assim como indica a prioridade do ensino médio, que é um outro grande problema, um outro grande nó da educação brasileira, para os estados. Mas se não houver uma interferência clara e uma ação articulada e um projeto de nação em relação a esses dois segmentos, nós não conseguiremos dar o salto na educação que o país precisa dar. Por isso, meu caro ministro, eu quero parabenizar o senhor por ter aceito o desafio da educação brasileira ao aceitar o convite de ser ministro, para ser o ministro mais importante do Brasil. É o ministro mais importante do Brasil, o ministro da educação. porque é o principal desafio que o país tem. Eu não entendo bem esse negócio de pátria educadora. Não entendo porque o conceito de cidade educadora, que é o que eu tenho mais convivência, é um conceito diferente deste. É um conceito que engloba as ações diversas de políticas públicas que tenham uma referência básica no sentido de educar, como é o caso, já citado por Vossa Excelência, no que diz respeito à faixa de trânsito no governo do governador Cristóvão. Então, o conceito de pátria educadora, a mim me pareceu muito mais voltado para uma centralidade nas ações de educação propriamente dita, que, mesmo que seja isso, é absolutamente meritório. No entanto, eu compreendo a necessidade de cortar-se no orçamento de diversas áreas, mas não compreendo cortar um tostão da educação. E não compreendo cortar um tostão da educação, porque, apesar de todos os avanços que foram aqui diversas vezes ressaltados por muitos dos senadores que me antecederam, o desafio do Brasil e a velocidade que nós precisamos dar para cumprir as metas do Plano Nacional, e, em especial, a meta que nós, tanto eu quanto o senador Cristóvão, contestamos à época do prazo para a alfabetização na idade certa, ele necessita de recursos prioritários na educação, além da melhor gestão na educação, além de se colocar os desafios centrais, alfabetizar na idade certa, romper com a evasão e a repetição no ensino médio, ampliar a qualidade, manter a expansão do ensino técnico e do ensino superior público no Brasil. Esses desafios não poderão ser realizados sem a manutenção dos recursos centrais da educação no Brasil. Tirar qualquer centavo da educação significa comprometer, na minha opinião, o alcance desses objetivos. Até porque, do governador de Minas Gerais, do PSDB, à senadora do PT, todos foram muito claros em dizer, passando pelo senador educador e da sua proposta de federalização, sem nós dividirmos o financiamento do salário mínimo nacional dos professores com estados e municípios, nós não realizaremos o desafio que está colocado para o desenvolvimento da educação no Brasil. Portanto, não é possível fazer isso sem diminuir ministérios, sem cortar de outros ministérios, para centralizar na ideia de que a prioridade do Brasil é a educação, e prioridade se entende como a primeira coisa a ser feita, aquela que, em face de termos na dificuldade, como uma mãe quando escolhe, e a cabeça da mulher é muito voltada para a sua posição cultural, quando tem que escolher entre o remédio, o livro para comprar e um vestido para dar ao menino, eu não tenho dúvida de que ela deixará de comprar qualquer roupa para escolher o livro e o remédio a dar. Então, esta não é uma prioridade que nós possamos definir teoricamente. É uma prioridade que a nação exige. Por isso, eu quero apenas concordar com as falas que já foram feitas antes no que diz respeito à necessidade de priorizar, tornar a carreira do professor atraente, e fazer isso é compartilhar do financiamento do salário mínimo nacional dos professores e fazer com que o MEC tenha prioridade na educação básica e no ensino médio, senão nós não romperemos as dificuldades de fazermos isso acontecer. Colégio de tempo integral não acontecerá apenas com a promessa da Presidente da República, mas terá que acontecer com ações articuladas entre o governo federal e os governos do Estado. Muito obrigada.
A senadora Lidse, Ministro, nós temos agora o último bloco. Está o senador Ronaldo Caiado, a senadora Marta Suplicy e o Hélio José. Não sei se... Hein? Então podemos, né? Aceita, senador?
Aceito,
claro. Então vamos, porque aí a gente conclui, né? Então nós vamos passar a palavra agora para o senador Ronaldo Caiado, depois para a senadora Marta Suplicy e encerramos com o senador Hélio José. Senador Caiado.